ouvinte. Este podcast foi preparado para você aprofundar seus conhecimentos sobre a nova lei de licitações, a partir de um conjunto de perguntas formuladas por participantes do curso presencial ministrado pelo professor José Almir, servidor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. As respostas apresentadas pelo professor ajudarão você a compreender pontos importantes no que tange às diversas etapas que envolve este tema. O curso aconteceu durante a realização do programa TCE Duc, nas micro-regiões de Sobral, Itapajé e Pentecoste, no estado do Ceará.
Ele citou a questão das marcas, mas o ponto que ele estava querendo chegar, eu acho, que são marcas de referências que a gente pode colocar dentro do edital. No mínimo três. Então, se uma desses licitantes colocarem na proposta uma marca de referência que já está lá, é necessário solicitar novamente uma amostra? E o outro ponto, eu abri uma representação no Maranhão em relação da prefeitura ter divulgado o resultado de habilitação somente no Diário Oficial do Estado, não dentro do tribunal. O MP local acatou minha representação e o Tribunal do Maranhão não. No Ceará, como é que você vê?
Bem, em relação à publicação, foi publicado em Diário Oficial.
Isso.
E não foi publicado onde?
Foi publicado Diário Oficial, DOU, Tribunal de Contas. O início do processo. O resultado de habilitação foi publicado somente no DOE. Então, foi perdido o prazo recursal. Não foi publicado nos outros meios. Eu abri uma representação, o MP acatou e o Tribunal do Maranhão não.
Não, mas obrigatoriamente tem que cumprir os requisitos de publicação ainda
em todos os meios.
Em todos os meios. Isso aí, esse ponto para mim é pacificado, não há dúvida não quanto a isso. Tá? Quanto à questão da marca, assim, pelo que eu estou entendendo, a dúvida ela é quanto à questão da comprovação. Eu não sei se isso tem analogia. Vou tentar dar um exemplo aqui do que acontece, por exemplo, com quando a gente adquire uns cartuchos lá no tribunal, a gente faz uma licitação para cartucho. Aí a gente faz uma exigência de que é necessário que a empresa encaminhe as amostras para nós verificarmos. Só que nas informações técnicas do produto, eles informam que eles estão... na verdade, o produto deles é o produto direto do fornecedor. Então, para esse caso, a gente isenta da apresentação da amostra para fazer o teste, porque não há necessidade.
É como se fosse café. Eu coloco três marcas como referência. Dentro dessas três marcas, eu tenho a permissibilidade de um produto igual, de qualidade igual ou superior, não obrigatoriamente aquelas marcas. Era esse ponto que eu acho que ele estava falando.
Então, nesse caso, não haveria necessidade de fazer essa comprovação posterior.
É questão de concurso público. Eu quero saber até onde a 8.666 vai valer e a 14.133. Até que ano... que vai cair nas provas de agente administrativo.
Bem, aí a gente tem que separar essa tua pergunta, tá? Tem que separar. Até quando vai cair, por exemplo, que eu acho que foi o final da tua pergunta. Aí as bancas, elas podem... não há um limite para essa cobrança de conhecimento, tá? Uma banca que está realizando um concurso público... E considerando que a gente vai ver logo aqui na frente de que, por exemplo, os contratos eles forem assinados pela 8.666, eles serão, durante toda a sua vigência, se prorrogados ainda pela 8.666. Então, esse conhecimento pelas bancas, ele pode ser cobrado, não há um limite, tá? Não há uma data limite para se fazer isso. Agora, quanto à questão do concurso, de realização do concurso sobre a nova lei de licitações ou sobre a lei 8.666, aí a regra é a mesma. A regra, ela vai estar na questão da vigência da lei.
Queria que o professor comentasse a respeito dos serviços especiais que a nova lei comenta. O que seria, assim, especificamente os serviços especiais?
No que diz respeito à concorrência, relacionada tanto aos serviços especiais, né? Que a gente vê o quê? A gente tem aqui o que a lei chamou de serviços especiais, e aqui, pessoal, tem a ver com a elaboração de serviços técnicos. Tá? Esse especial está muito ligado aos serviços técnicos. Por exemplo, a elaboração de projetos, nós não estamos falando ainda, quando eu falo de elaboração de projeto, nós não estamos falando do serviço em si de obra ou um serviço de engenharia. Ele vai ser executado com base no projeto. Mas a contratação da elaboração desses projetos, eles estão caracterizados aqui como serviços especiais, né? Porque os serviços comuns, a própria lei traz lá dentro do artigo 6º, que trata das definições da nova lei. E o que é serviço comum? A lei trata como serviço comum aquele que tem uma padronização, né? Então, todos os serviços que têm uma padronização em que eu posso trazer para dentro da especificação técnica do objeto, são considerados como comum. O que não está dentro desse conceito de comum é caracterizado como serviço especial.
Este podcast encerra as discussões sobre o tema Nova Lei de Licitações. O Instituto Plácido Castello agradece a audiência e espera ter contribuído para um maior entendimento sobre o tema.